Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Ao telefone, em direto de Lisboa, está a jornalista de desporto do Observador, a Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Prometemos que te levamos bolinhos. Ontem vieram oferecer-nos bolinhos.
Fico à espera.
Paulo.
É verdade.
Que bolinhos eram?
Foi Inês Rocha, uma amiga. Eram beijinhos de preta. Pode
eram
dizer isto ainda ou não?
Pois.
Se pode dizer estas coisas?
Eu penso que sim. Eram
fico à espera para o pequeno almoço da próxima semana.
Nunca sabe.
Esse já não há. E começamos estas outras histórias do desporto em Itália.
Sim, começamos com uma notícia que ontem acabou por passar até um bocadinho despercebida. Um dos médicos que acompanhava Davide Astori, o capitão da Fiorentina, que morreu subitamente em março de 2018, foi condenado a um ano de pena suspensa. A acusação pedia 18 meses. A defesa do médico diz que ainda vai recorrer porque acredita que existe um contexto para uma absolvição, mas a verdade é que a cumprir esta condenação inicial, este médico, que se chama Giorgio Galanti, terá ainda de pagar uma indenização de pouco mais de 1 milhão de euros, que vão ser divididos entre 250 mil para a mulher de Astori, 240 mil euros para a filha e ainda 600 mil a ser divididos entre os pais e alguns amigos mais próximos do jogador.
Mas, Mariana, recorda-nos de que é que este médico estava mesmo acusado?
Bem, o Davide Astori morreu em março de 2018, com apenas 31 anos, durante o sono, enquanto descansava no hotel antes de um jogo entre a Fiorentina e a Udinese. Ele era o capitão de equipa, era internacional italiano, portanto, depressa se procuraram explicações. A justificação dada na altura pela autópsia foi uma condição chamada taquiarritmia, que é uma aceleração anormal da frequência cardíaca em repouso que, quando não é tratada, pode ser fatal. Ora, foi precisamente isto que aconteceu com Astori. A questão é que os responsáveis pela autópsia disseram desde logo que este problema era facilmente detetável e que o jogador, por ser atleta de alta competição, por ser submetido a tantos testes e a tantos exames ao longo do ano, deveria ter sido diagnosticado e tratado para controlar este problema.
Claro, só que ele não foi diagnosticado, é isso, Mariana?
Sim, exatamente. Este médico condenado ontem foi considerado culpado de negligência por não ter detectado esta condição que Davide Astori tinha, até porque 7 meses antes, ainda em 2017, tinha declarado o jogador italiano como apto para a prática desportiva, sem indicar que este tivesse qualquer problema de saúde. Esta condenação, apesar de ser apenas um ano e não os 18 meses que a acusação queria, acaba por oferecer alguma paz, a paz possível a todos aqueles que perderam Davide Astori de um momento para o outro, não só a mulher, a filha e a restante família, mas também todos os colegas de equipa que ao longo de textos e ao longo destes anos que já passaram têm dito, obviamente, que ficaram muito traumatizados depois de tudo o que aconteceu.
E Mariana, passamos para a Ucrânia e para as memórias de um jogador.
Sim, é verdade. Um jogador bastante conhecido até, o Andriy Shevchenko. Ele foi avançado do Milan, do Chelsea, da seleção ucraniana, ganhou uma bola de ouro, é agora selecionador nacional dessa mesma seleção ucraniana. Ora, Shevchenko apresentou um livro de memórias ontem, chama-se Força Gentil, a minha vida, o meu futebol, e acaba por passar em revista todos os episódios mais importantes dos 44 anos de vida do antigo jogador, sendo que um dos mais importantes, e também um dos que abre, obviamente, um bocadinho mais a curiosidade, está relacionado com o desastre nuclear de Chernobyl, porque Shevchenko vivia a apenas 200 km da central nuclear e acabou por testemunhar tudo o que aconteceu depois da explosão de um dos reatores.
Já agora então, Mariana, bom dia, do meu lado também.
Olá, bom dia e bem-vindo.
Muito obrigado, Mariana. Já estaremos para conversar todos os dias, como agora. Em relação ao Shevchenko, o que é que ele conta, afinal?
Bem, ele conta que as escolas foram encerradas de imediato e que começaram a aparecer carros da União Soviética para levar as crianças entre os 6 e os 15 anos, sendo que ele na altura tinha 9 anos, ainda não tinha completado 10. Que a dada altura também se viu sozinho numa região do Mar Negro, a cerca de 1.500 km de casa, mas que ainda hoje não consegue sentir angústia sobre todo aquele episódio, porque ainda não tinha maturidade para interpretar tudo o que estava a acontecer. Ele diz que sentiu que estava num filme, que tudo não passou de uma viagem, que não teve bem noção da gravidade da situação, do que se estava a passar. Neste livro eu falo também um bocadinho sobre os últimos anos da União Soviética, sobre a forma como tudo piorou porque o regime estava a desmoronar-se, nas palavras dele, acabando por confessar que todos os amigos que tinha acabaram por morrer, não da radiação, diz Shevchenko, mas do álcool, das drogas e das armas que se tornaram uma constante nas cidades soviéticas no final dos anos 80. Ele diz que as pessoas deixaram de acreditar em tudo e que se perderam e que ele só não se perdeu devido aos pais, que nunca o largaram, e ao amor pelo futebol, que acabou por ser um objetivo que também lhe tolou mudou um bocadinho tudo o que estava a acontecer à volta.
Mariana, terminamos em Inglaterra e com uma nova regra.
Sim, é verdade. A Premier League obviamente não quer que os principais clubes ingleses voltem a integrar planos para algo parecido com a Superliga Europeia e por isso vai incluir uma nova regra que terá de ser subscrita por todos os clubes da língua inglesa, que indica que todos os emblemas têm de seguir os princípios base da Premier League e caso tal não aconteça serão seriamente castigados. Isso surge no seguimento de uma outra decisão da Premier League na semana passada, quando acabou por forçar todos os representantes dos Big Six, portanto destes 6 principais clubes ingleses que estiveram envolvidos com a Superliga a apresentarem a demissão dos cargos consultivos que exerciam no organismo. Portanto, é a Premier League aqui a tentar resguardar-se de eventuais planos futuros.
A tentar matar a serpente no ovo, não é?
Exatamente.
Uma nova regra na Premier League no fecho das outras histórias do desporto da Rádio Observador, sempre com a jornalista Mariana Fernandes. Amanhã, nova edição. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.